quer ao âmbito distrital, quer ao âmbito nacional. Portanto, eu deixei de exercer funções no Plano Nacional de Operações de Socorro no final do ano transato. Portanto, estou à vontade para dizer aquilo que é o meu sentimento relativamente a essa questão. O Sr. Deputado falou em dois incêndios com características sensíveis, Pedrógão Grande e os incêndios de 15 de outubro. São efetivamente dois incêndios, são dois dias de incêndios, com características muito próprias, onde nos habituámos a olhar para a realidade dos incêndios florestais, colocando na equação todas as alterações climáticas que vamos vivendo, ou que fomos vivendo ao longo dos últimos anos. Tivemos Pedrógão com fenómenos atmosféricos que até ao dia 17 de junho de 2017 nunca haviam sido, pelo menos, falados, sentidos eventualmente, mas desconhecendo o que é que se passava, ninguém falava em downburst ou noutro tipo de fenómenos. E tivemos depois um incêndio de 15 de outubro, ou os vários incêndios que ocorreram no país em 15 de outubro, fruto também de um evento meteorológico. Portanto, são dois incêndios com características muito específicas, que não são, se me permitem a expressão, dois incêndios normais. Incêndios normais poderão ser aqueles que ocorreram já este ano, os incêndios que ocorreram em 2015, 2016, por aí fora. Eu, enquanto Comandante Distrital de Operações de Socorro de Leiria, e até enquanto Comandante de um Corpo de Bombeiros, porque antes de exercer essas funções fui Comandante de um Corpo de Bombeiros, tinha por hábito, em qualquer tipo de ocorrência, e isso acontecia em Leiria também, desde que os incêndios fossem classificados como grandes incêndios, realizar um debriefing com todos os atores que estiveram nos teatros de operações. Porque entendo que só assim se pode evoluir. Nós debatíamos aquilo que tinha corrido menos bem, o que tinha corrido bem, os aspectos que tínhamos que melhorar, basicamente fazíamos uma análise SWOT daquilo que era um incêndio. Portanto, eu não vejo isso hoje, nem vejo isso como um hábito no nosso país, porque nós muitas vezes parece que temos medo de mostrar as nossas fragilidades e de assumirmos onde é que erramos para depois podermos evoluir. Portanto, penso que, e é a minha intuição, de 2017 para cá, aqui, naquilo que se refere ao combate a incêndios florestais, nós estamos mais debilitados. Não é um incremento de meios aéreos ou o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, que são de realçar e de relevo, bem como qualquer atividade que se faça na floresta com vista a protegê-la, aquilo que se fez e sobretudo aquilo que se deveria ter feito após 2017, penso que é muito redutor. Havia muito mais a fazer, penso que nós não, mais uma vez, não aprendemos com os erros. E não é só 2017, podemos regressar ou recuar a 2013 com os incêndios do Caramulo, com uma série de fatalidades também que aconteceram, onde nós não aprendemos mais uma vez. Aconteceu em 2013, nós não aprendemos, aconteceu em 2017, nós não aprendemos, mas não aprendemos, não é só na questão do combate, porque o combate é o último elo de uma corrente, portanto, só existe combate porque tudo a montante falhou. E se nós passarmos a Pedrógão, eu passei em Pedrógão há cerca de 15 dias, e enfim, eu penso que, não digo que está pior ou que está melhor, penso que se fez muito pouco para aquilo, ou nada, para aquilo que se deveria ter feito ao longo destes últimos 3 anos. Portanto, penso que, de uma forma muito genérica, que nós não evoluímos na questão do combate, até porque há outras questões paralelas que também concorrem para que assim seja. Aquele que é o maior ator no combate aos incêndios florestais, que são os bombeiros voluntários, é uma aposta, aliás, é uma não aposta, portanto, cada vez mais se vai apoiando menos os bombeiros voluntários, o que faz com que eles vão abandonando os seus quartéis e vai havendo cada vez menos gente, e gente experiente. Portanto, aquilo que deveria ter sido uma aposta, um reforço nessa aposta, é um reforço nem digo noutras forças, há mais atores de outras instituições, portanto, o que dará aso a mais confusão, a um comandamento que eu nem sei se poderá ser utilizada esta palavra comandamento, porque depois estamos a falar de forças totalmente civis, onde não entendem muito esta questão do comandamento, nem sequer são militarizados, nem nada disso. Portanto, penso, como já disse, de uma forma muito genérica, e aquilo que é a minha intuição, que hoje estamos pior do que estávamos em 2017.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, a palavra.
Quero lhe dizer, Sr. Comandante, que por estas suas primeiras esclarecimentos, de facto, posso-lhe garantir que já valeu a pena ter estado presente nesta comissão de inquérito. Aliás, deixo até aqui uma palavra para o Sr. Relator, Sr. Deputado Relator, que não estando implícito no objeto da comissão de inquérito, a segurança e a garantia da segurança é decisiva para as populações e deverá ser um elemento presente que esta comissão deva também ela de aprofundar e que tenha aqui também uma atenção especial. Portanto, desde logo quero-lhe fazer aqui duas questões. Uma é se, após todo este momento dramático, se houve algum momento em que, enquanto comandante do Centro Distrital de Operações de Leiria, foi envolvido numa avaliação, numa análise por parte de toda da tutela, por parte até mesmo das instituições envolvidas, para que se pudesse avaliar toda a situação. Não estou aqui a querer avaliar, porque até, como disse o Sr. Comandante, por questões pessoais, não pode estar, naturalmente todos nós compreendemos essa situação, não pode estar naquele dia, mas a sua presença aqui é precisamente para esclarecer para nós, na nossa maneira de ver, é para esclarecer o antes e o após o incêndio, mais do que em concreto, pois também o combate que é, como disse, é porque alguma coisa falhou. E por isso quero questionar também se agora há maior capacidade instalada para responder, embora tenha aqui dito que estamos muito mais debilitados e qualquer das formas também que nos deixe aqui o que é que no seu entender está em falta, se de facto estamos mais debilitados, o que é que está em falta para que possamos ter mais condições e capacidade de resposta a incêndios desta dimensão. Esclareça, aliás, que já este ano tivemos um incêndio em que perdemos só num incêndio 16 mil hectares do território, portanto significa efetivamente que aquilo que o Sr. Comandante aqui disse é verdade, aprendemos muito pouco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Sérgio Gomes, faz favor.
Muito obrigado. Relativamente à primeira questão, se houve em algum momento alguma audição partindo da tutela, a minha resposta é não. Eu nunca fui ouvido, a não ser pelo Tribunal e pelo Ministério Público, no âmbito ou na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande. Portanto, nunca ninguém me ouviu relativamente, nem sequer a análise que eu tenho dos incêndios de Pedrógão. Fiz uma análise SWOT, na sequência daquilo que disse há pouco, que fazia dos incêndios de maior dimensão, e fiz esta análise também perante os bombeiros e outros intervenientes, tendo como preocupação base, sobretudo, eles sentirem que fizeram tudo aquilo que estava ao alcance deles para evitar a tragédia. E, portanto, fiz uma análise onde ficou demonstrado aquilo que foi o desempenho de todas as forças, e é curioso que ainda há poucos meses há uma reportagem, penso que da National Geographic, onde o país deu um grande ênfase e teve de positivo, pelo menos, o país perceber exatamente aquilo que se tinha passado. E a análise que eu fiz é muito semelhante àquela que o programa demonstrou, feito, obviamente, com recursos diferentes. Portanto, fiz esse debriefing aos bombeiros, nunca fui ouvido pela tutela, e deixe-me dizer uma coisa, Sr. Deputado, e é mais uma vez a minha opinião pessoal. Eu acho que as comissões que se criam depois de haver mortes são importantes, mas são importantes ser usadas no futuro para evitar mais mortes. Mas também seria importante, se calhar, perceber, por exemplo, o que é que se passou este ano no incêndio de Proença Nova, onde arderam 17 mil hectares. Não há, penso eu que não havia de haver necessidade de haver alguém a morrer para se criarem essas comissões. Porque, como já disse, é uma prática que deveria ser iniciada no nosso país. Os incêndios têm terminado, ou atingem determinada área, ou enfim, o que for. E deveria-se falar abertamente daquilo que se passou. Porque às vezes há pormenores que são, enfim, não são considerados muitas vezes, mas são de extrema importância para que o combate decorra dentro da normalidade e se consiga ter êxito. Napoleão ganhou a guerra porque teve ou deu importância àquilo que é a logística. E muitas vezes nós ouvimos nos teatros de operações ou que os bombeiros não comem, ou que faltou combustível, ou que, enfim, uma série de coisas. E se esse debate não for feito, toda a gente vai pensar que fez bem. Portanto, havendo uma segunda ocorrência, havendo um segundo incêndio, vai-se ter o mesmo procedimento. Vai-se alimentar mal, vai haver falhas de combustível, vai haver uma série de coisas e depois o resultado final não pode ser bom. O resultado final vai haver de certeza problemas. Portanto, mais uma vez, e repetindo-me, nunca fui ouvido pela tutela relativamente ao incêndio de Pedrógão, fui alvo de dois processos disciplinares no âmbito da Secretaria-Geral do MAI, os quais foram arquivados, mas perguntarem-me qual é a sua opinião acerca do incêndio de Pedrógão, o que é que correu bem, o que é que correu mal, porque eu só não estive lá nas primeiras 12 horas, portanto, no dia 18, à hora do almoço, eu já lá estava. Relativamente à segunda questão, o que é que está em falta? Como já disse, as comissões não podem ser criadas só quando há mortes. Têm que ser criadas quando os incêndios atingem determinados patamares de evolução ou de área ardida, ou o que for. E depois, em falta, estará muita coisa, evoluiu-se um pouco naquilo que era a abordagem. Antigamente, se me permitem, antigamente, antes de 2017, se me permitem a expressão, os incêndios eram observados um pouco como as épocas de caça. Portanto, havia as fases, a fase Charlie, a fase Bravo e não sei o quê. Hoje, felizmente, alterou-se esse conceito, mas na prática houve muito pouco, ou trouxe muito pouco de benéfico essas alterações. Espero que num futuro sejam preparadas alterações significativas. E vou-vos dar um exemplo muito simples. A Serra de Aricandieiros faz parte do Distrito de Leiria e, como sabem, e uma das dificuldades que nós tínhamos muitas vezes era no inverno preparar o verão fazendo uso do fogo. E nós não conseguíamos queimar, porque o 124 de 2006 dizia que não se podia fazer fogo durante a fase Charlie do dispositivo. Isto é um procedimento totalmente errado. Mas porquê é que não se há de fazer fogo se houver condições para o fazer? E considerando que aquele tipo de combustível só arde naquele período. Portanto, isto não faz sentido. E é uma das questões que eu penso que o paradigma hoje é ligeiramente diferente. Mas há muito mais a fazer, há muito mais a enfrentar, e não é com a criação de mais instituições, de mais agências, de mais atores, enfim, não penso que isso não vai fazer com que o combate evolua. E há uma frase, certamente os seus deputados já ouviram várias vezes, que é, e é isto que é importante: os incêndios não se combatem, previnem-se. E enquanto este conceito não for assimilado por quem de direito, hoje nós ouvimos os seus engenheiros florestais e outras pessoas da nossa sociedade falarem o combate, mas porquê é que não se fala na prevenção, porquê é que não se fala na gestão da floresta, porquê é que não se fala numa floresta a criar riqueza, porquê é que não se fala numa floresta numa perspectiva macro e não naquilo que infelizmente nós temos hoje no interior? Portanto, a floresta, na minha perspectiva, poderá ser encarada como uma fonte de riqueza, só que gerida de uma forma um bocadinho diferente. Mas não, mas o que nós falamos é o combate. Todos os anos é o combate, quando o combate, como já disse anteriormente, é o último elo da corrente e para que aconteça tudo falhou a montante.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, devolvo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente fez aqui até mesmo um enquadramento que vai precisamente àquilo que são as causas estruturantes dos incêndios. Obviamente que o rendimento, a falta de rendimento na floresta, é impossível fazer uma gestão eficiente da floresta sem tirar rendimento, portanto, naturalmente que acontecem depois situações como esta, e o PCP tem apresentado muitas propostas para que resolva esse problema do rendimento resultante da atividade florestal. Falou também, deu um toque